Srs. Deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, ao abrigo do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Pergunto ao Sr. Ministro se quer fazer uma intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o terem aceito começarmos hoje mais cedo às 9 horas. Foi a solicitação que eu fiz, na medida em que tenho que me deslocar aos Açores e o avião disponível é justamente às 11h45, salvo erro. Portanto, agradeço-vos essa vossa disponibilidade de começar mais cedo. Eu pedi para fazer uma intervenção inicial, retomando aquilo que foi a nossa discussão no mês de janeiro. No mês de janeiro, o Governo garantiu que iria dar transparência à aplicação dos dinheiros gastos em 2008, que estaríamos em condições, em fevereiro, de aplicar a lei. A lei, como sabem, hoje obriga-nos à publicação de todo e qualquer dinheiro que saia dos cofres do IFAP, e foi isso que fizemos no mês de fevereiro. E por isso estamos em condições, nós aqui, os senhores deputados, qualquer português, de poder confirmar os 1.500 milhões de euros que foram pagos em 2008, foi o ano recorde, e estão sobretudo em condições de confirmar quem recebeu. Que não haja dúvida sobre essa matéria, a transparência é uma obrigação legal e os dados, e posso-vos dizer que acho que os funcionários do IFAP trabalharam bem, porque apesar da reestruturação do IFAP, conseguiram no ano da reestruturação pagar as ajudas desse mesmo ano e conseguiram sobretudo a sua divulgação com a lista dos beneficiários. E posso-vos dizer que até hoje ainda não tive num único beneficiário a dizer que não recebeu aquele montante que está lá. E aquele montante dos 1.500 milhões de euros, temos de ajudas diretas 667 milhões de euros, temos de investimento na agricultura 344 milhões de euros e temos de prover até janeiro 431 milhões de euros. Portanto, isto foi o que pagámos no ano passado e este ano, obviamente, também daremos conta a esta Assembleia daquilo que é provavelmente uma ultrapassagem dos montantes pagos no ano passado, na medida em que este ano entramos em regime do cruzeiro do PRODER. Gostaria também de clarificar, porque ultimamente tem aparecido na imprensa, de que Portugal teria desperdícios no PRODER. A Comissão Europeia já indicou que não há qualquer risco de desperdícios no PRODER e gostaria de dizer também uma clarificação. Quando alguns deputados dizem que o PRODER tinha 850 milhões de euros, estão mal informados. Nós negociámos nas perspectivas financeiras 3.500 milhões de euros para aplicarmos até 2015. Posteriormente, com a negociação que fizemos do Health Check, esse montante subiu. E posso-vos dizer que hoje temos 4.121 milhões de euros para gastarmos até 2015. E esse dinheiro é gasto em função dos programas que estabelecemos e do ritmo de aplicação destes programas e da adesão dos agricultores a estes programas. Ou seja, quando nós, em 2006, apresentámos um calendário provisório à Comissão Europeia, sabíamos que iríamos ter mais do que aquilo que tínhamos negociado nas perspectivas financeiras. Simplesmente fizemos uma divisão por todos os anos. Dividimos por 7 anos. Podíamos ter dividido por 9 anos, podíamos ter dito à Comissão Europeia que no primeiro ano não íamos gastar dinheiro nenhum, porque era o ano da legislação, podíamos dizer à Comissão Europeia que se calhar no ano das eleições iríamos gastar 50%. Ou seja, hoje não temos disponível 450 milhões de euros ano, temos 4.121 milhões de euros, menos aquilo que já pagámos. E podemos concentrá-lo nos anos que entendermos importantes para a agricultura portuguesa. Ainda também, no decorrer do ano passado e com conclusões deste ano, implementámos também a reconversão e todo o programa do setor vitivinícola. Sabem que fizemos a reforma, sabem que essa reforma deu 274 milhões de euros para Portugal e que já comprometemos em fins do ano passado para a reconversão à volta de 40 milhões, para a promoção, assinados os contratos com todas as empresas e com todas as CDRs, 32 milhões de euros de investimento, 16 milhões de euros de apoios públicos, para a destilação, 1,5 milhões, para a utilização de mostos concentrados, 1,8 milhões de euros. Também estão concursos abertos, atualmente, para ajuda aos carenciados. O Ministério da Agricultura negocia com Bruxelas anualmente verbas para distribuição gratuita através das instituições de solidariedade social, Banco Alimentar, Santa Casa da Misericórdia, etc. No ano passado, 14 milhões de euros para farinhas, arroz, açúcar, distribuição gratuita por essas instituições. Neste momento abrimos um concurso não de 14, mas de 24 milhões de euros. Isto, digamos, foi trabalho que foi feito essencialmente no ano passado, o dinheiro pago no ano passado, ações que estão abertas neste momento, mas também tivemos o balanço corrigido feito pelo Eurostat sobre o rendimento dos agricultores portugueses. E aqui, senhores deputados, é evidente, são dados estatísticos de uma instituição independente, são aqueles dados que os Estados-membros, os únicos que podemos usar quando nos sentamos num Conselho a negociar com os nossos parceiros e a negociar com a Comissão Europeia, em que a Comissão Europeia vai ver, Estado-membro a Estado-membro, qual foi a situação da sua agricultura no ano passado. Portugal teve no rendimento das atividades agrícolas mais 3,7%, a Europa a 15 teve menos 4,3%, mas também é, comissário e os meus colegas, olham para aquilo que é o índice de 2000 a 2008. A agricultura portuguesa em 2000, numa base 100, teria 100. A agricultura portuguesa em 2008 tem 108. Se verem a primeira página do Eurostat, a Espanha tem 94. Tinha 100 em 2000, hoje tem 94. A Itália também baixou, a França também baixou, etc. Com isto eu quero vos dizer de que 2008 não correu mal. Mas em 2008 tivemos uma crise internacional e uma crise que não tem a ver com a crise internacional, mas que afetou muito o preço das matérias-primas. No início de 2008 os preços subiram substancialmente, no fim de 2008, em alguns setores, começaram a descer. E aqui o Governo, também em 2008, esteve atento aos setores mais afetados por essa crise de preços nas matérias-primas, o setor da pecuária, tendo aberto uma linha de crédito para o setor da pecuária, de 35 milhões de euros, como abrimos também para o setor das pescas, devido ao aumento substancial dos combustíveis e sendo o setor onde os combustíveis mais pesam. Nós sabemos, e não deveremos excluir, que esta crise internacional, que esta crise económica ou financeira, também venha a afetar a agricultura portuguesa. E, nomeadamente, que aquilo que foi uma decisão de 2003 de confirmar a liberalização das cotas para o setor leiteiro não deixará de se sentir e pesar à medida que nos aproximarmos dessa data fatídica que o governo português não concorda, que é o fim das cotas a partir de 2015. E por isso discutimos com o setor um programa que nós iremos implementar este ano. Um programa para o setor leiteiro que permita ao setor leiteiro não ignorar essa realidade a prazo e preparar-se em termos competitivos para essa realidade. E assim decidimos que no quadro deste programa, os investimentos para garantir competitividade ao setor leiteiro são majorados de 10 pontos. Ou seja, se hoje um investimento no setor leiteiro tem de apoios de 35%, passará a ter 45%. É evidente que se for um jovem agricultor, tem ainda uma majoração de 10 pontos adicional, ultrapassando os 50% de subsídio a ponto perdido. Depois, nós sabemos que temos um desafio importante na área das questões ambientais, que temos bacias leiteiras com problemas e, nesse sentido, também temos um programa de apoio majorado com 10 pontos para os investimentos de caráter coletivo nas bacias leiteiras e não só. Em todo o programa do MAPAI, que abrange também o tratamento dos influentes da área da pecuária. Nós temos que dar um salto qualitativo e temos que ajudar e desafiar estes setores a darem esse salto qualitativo, porque o tempo passa, nós temos exigências ambientais, temos um novo licenciamento e queremos ajudar o setor a enfrentar esse novo licenciamento como aquele que é o grande desafio do século XXI, que é o desenvolvimento sustentado. Temos que garantir para as gerações futuras a qualidade da água, portanto, nessas bacias leiteiras, mas também queremos que o agricultor seja ajudado e, por isso, aqui reforçamos no setor leiteiro, como reforçamos no setor da pecuária. Temos também apoios de RPU majorados no setor leiteiro, para ajudar à reconversão daquela pequena agricultura que não tem dimensão e que, portanto, não pode passar de uma ou duas vacas para 250, não tem capitais próprios, mas pode reconverter-se. E nós vamos ajudar essa pequena agricultura nessa reconversão, majorando essas ajudas do RPU, que o setor leiteiro já tem, mas que na maioria dos casos está longe de chegar aos 250 euros por hectare, e é um mínimo que nós vamos dar. Por outro lado, também queremos que o setor leiteiro participe naquilo que é a agricultura biológica, e vamos dar um prémio adicional à produção de leite biológico. Eu, se os senhores deputados permitirem, dar-vos-ei um documento que faz a síntese deste programa. Mas também temos um outro programa, e vou concluir, Sr. Presidente, que é, nós temos um problema de abandono rural. E temos, por outro lado, novas políticas já antecipadas pela Comissão Europeia. Ontem mesmo, a Comissão Europeia anunciou que vai criar uma nova base para a atribuição das ajudas a partir de 2013. Nomeadamente, dividindo os países por critérios de capacidade produtiva das suas regiões. A Comissão Europeia, por coincidência, disse-nos que há uma região que já está bem classificada, que são as regiões de montanha, que são as regiões, de facto, onde a competitividade é extremamente difícil e onde nós temos problemas de abandono sério. Pois bem, nós decidimos, da negociação do Health Check, onde ganhámos margem de manobra para podermos ter a política setorial para o leite, também ganhámos margem de manobra para combater o abandono rural. E decidimos, nas zonas de montanha, que é grande parte do centro e do norte do país, do interior, e porque são critérios que não vão mudar na próxima reforma, decidimos aumentar o RPU. Decidimos que o RPU tem que ser, no mínimo, para esses setores, para manterem a atividade agrícola, não é para abandonarem a produção, de 250 euros por hectare, dando até um máximo de 10 mil euros por exploração. Nós queremos que quem não tem dimensão, que quem não tem capacidade de ir para o mercado e ter o teu do seu rendimento do mercado, porque não tem dimensão, porque há o declive, porque as condições hidrofoclimáticas não lhe garantem essa competitividade, nós decidimos que temos que subir o RPU e generalizar esse RPU a toda a área de montanha, a todos os que têm RPU, para funcionar já. E sem obrigar esses agricultores a apresentar candidaturas. Os agricultores têm RPU, têm as suas candidaturas até 15 de maio, nós vamos informá-los que vamos aumentar as ajudas, 250 euros por hectare, até 10 mil euros por exploração. Vamos igualmente, e já o anunciámos, os jovens agricultores que não têm histórico, nós vamos lhe dar um RPU também de 250 euros por hectare. Seria incompreensível que, porque não se ter rendimentos históricos do RPU, não se ter essas ajudas, estar numa situação de fragilidade face aos agricultores que têm o histórico. E, portanto, para atrairmos jovens, vamos dar também o RPU. Há ainda mais algumas medidas que irão verificar nessa lista que vos é apresentada, que é, digamos, um pacote que nós consideramos que é medida adicional que pudemos negociar no balanço de saúde da PAC em novembro e que agora estamos em condições e temos meios financeiros para implementar essas medidas. Finalmente, a promessa que nós tínhamos feito e que é o princípio do PRODER, o PRODER muda todos os anos na base de uma discussão com os agricultores, na base de vermos se há dificuldades ou não na aderência de algumas dessas medidas e, portanto, nós também mudamos este ano algumas das medidas agroambientais. As pastagens permanentes, a sementeira direta, há um conjunto de medidas, por exemplo, medidas que discriminam, por exemplo, o setor do arroz, medidas que facilitam no setor da vinha a produção integrada, essas medidas que também vos serão detalhadas por escrito, essas medidas também foram discutidas por setor, estão a ser negociadas em Bruxelas, estão a ser implementadas já no quadro destas candidaturas. Este é um conjunto de medidas que, face à linha de crédito de 175 milhões de euros, linha de crédito para ajudar o setor exportador, para ajudar as adegras na concentração. As linhas de crédito que ainda mantemos abertas, nomeadamente para a reposição do potencial produtivo face àquilo que foram as intempéries no ano passado, temos um pacote financeiro de ajudas adicionais de 25 milhões de euros ano e temos um pacote para o setor leiteiro que poderá ir de 25 milhões de euros a 30 milhões de euros ano a partir deste ano. Portanto, temos aqui um pacote que ultrapassa os 50 milhões de euros. Evidentemente que não vamos esquecer as regiões autónomas, seja no setor leiteiro, nos Açores e na Madeira, que, como sabem, nós atribuímos à Madeira 175 milhões de euros do PRODER, que negociámos nas perspectivas financeiras, 274 para os Açores, e como nós subimos agora ao PRODER nacional de 3.500 milhões de euros para 4.171 milhões de euros, evidentemente também vamos aplicar as percentagens de divisão para as regiões autónomas. Portanto, nós consideramos que se os sinais da crise económico-financeira chegarem à agricultura, chegarem aos rendimentos dos agricultores este ano, antecipamos já um conjunto de medidas para minorar e para mantermos o nosso setor exportador na área da agricultura ativo depois da crise. Chamo a atenção ainda que lançámos um desafio a todo o setor cooperativo. Não é necessário mais legislação para as nossas adegas se concentrarem, para as nossas adegas fazerem parcerias na comercialização. Elas são importantes no tecido produtivo, elas só necessitam é de capacidade de iniciativa, como por exemplo a adega de Favais, ou a de Alijol, ou as adegas do Algarve. E aí espero e peço aos senhores deputados que dinamizem, que combatam a inércia de algumas adegas que são fundamentais para o nosso tecido produtivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora e senhores deputados, vamos então dar início à primeira ronda, nos termos habituais. Os senhores deputados dispõem de 5 minutos, o ministro responderá imediatamente a cada pergunta. Na segunda ronda, pode responder em bloco. O objetivo é permitir que o senhor ministro saia daqui às 11 horas, uma vez que tem que apanhar o avião imediatamente após essa hora. Senhor deputado Carlos Pouso, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Perdão, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E vamos então dar início a esta sessão de trabalho. Gostaria de começar por recordar que, em termos de tempo, o Governo já teve o tempo normal de uma legislatura, porque iniciou as suas funções em março de 2005 e já estamos em abril de 2009. Portanto, aquilo que seria normal era estarmos agora com os objetivos daquilo que o Governo se propôs fazer numa legislatura estarem cumpridos. Agradecia ao Sr. Ministro, agradecemos ao Sr. Ministro este dossiê, esperemos que tenha a informação que gostaríamos de ter ido recebido ao longo desta legislatura, esperemos que esteja aqui um dossiê com a informação que sempre pedimos e que não foi disponibilizada ao longo da legislatura, fica ao benefício da dúvida. Sr. Ministro, apenas um pequeno reparo, seria muito mais útil que isto tivesse sido distribuído eventualmente ontem para podermos confirmar e poder hoje confrontar com o que está no dossiê. Portanto, neste momento consideramos uma caixa negra, depois de analisarmos faremos os comentários que assim o entendemos. Uma das bandeiras, e bem, porque me parecia que era uma das vontades deste Governo, era de melhorar a competitividade da agricultura em Portugal. Verificamos que essa bandeira piorou. Portanto, a competitividade, infelizmente, a competitividade agrícola portuguesa baixou. Cresceu 11% entre 91 e 2003, mas decresceu 11% no período de 2003 a 2007. O rendimento dos agricultores também baixou, porque eu penso que o Sr. Ministro não ficaria satisfeito se tivesse reduzido o seu rendimento em 13% no ano 2006, em 7% no ano 2007 e crescido 3% em 2008. Eu considero que foi, de facto, um decréscimo do rendimento dos agricultores, para não recorrer a outros números. Pedia-lhe, por favor, Sr. Ministro, que nos corrigisse ou não, ou confirmasse aquilo que o Primeiro-Ministro referiu no dia 8 de Abril, que não conseguiu fazer chegar os 1.000 milhões de euros de investimento com ajudas de 100 milhões, é bom sublinhar isto, tendo justificado na altura, no dia 8 de Abril, que o processo de análise de candidaturas estaria concluído no final de Abril. Portanto, estamos agora no final de Abril e, portanto, gostaria de que me confirmasse esta promessa do Sr. Primeiro-Ministro. Pedia também que nunca hoje já comecei a ouvir, de facto, essa distinção, mas que não misture subsídios à produção com ajudas ao investimento e também não misture ajudas diretas com ajudas desligadas. O Sr. Ministro fez uma referência ao setor do leite e eu queria que nos clarificasse também que medidas, ou se tem intenção de tomar medidas relativamente ao controlo, não sei, não será propriamente a expressão mais correta, o controlo, mas de analisar o crescimento das marcas brancas provenientes de outros Estados-membros, que há 3 ou 4 anos representavam 7% e hoje estão na casa dos 30 a 40%. Eu penso que o Estado não tem meios de controlar a qualidade do leite, de modo a identificar se tem origem, não é se tem origem portuguesa, se a qualidade corresponde àquela que nós devemos exigir como leite de qualidade ou não tem esse meio. No nosso entendimento, penso que não tem essa possibilidade. Relativamente às questões de considerar o leite não prioritário, o Sr. Ministro acabou de corrigir, penso que é uma medida que deverá ser implementada, essa majoração de 10%, portanto, sobre isso, damos o nosso total acordo a essa medida. Recordava que, em relação ao licenciamento, houve um decreto-lei em 2008 que revogava o de novembro de 2005, mas se não tiver portarias para o licenciamento, não tem qualquer eficácia. Portanto, nós estamos sem possibilidades de poder fazer o licenciamento, porque não há eficácia que vem das portarias. Relativamente à questão vitivinícola, também foi prometida a reorganização das entidades certificadoras, já vinha do anterior governo. Este governo prometeu que até final do ano 2005 estaria concluído esse processo e até hoje não conhecemos essa reorganização e, portanto, estamos já a perder um ano, uma campanha que deveria ter pelo menos começado em outubro passado, de maneira a podermos aproveitar os três anos seguintes. Relativamente à questão da economia rural, o Sr. Ministro também fez uma pequena abordagem à questão. Eu pedia que nos dissesse relativamente à promessa que foi feita recentemente dos grupos...
Peço-lhe conclua, Sr. Deputado.
Dos grupos de atividade local, que não está disponível. Portanto, gostaria também de ouvir uma palavra do Sr. Ministro sobre esta questão dos GAL. E também, finalmente, para terminar, pedia, Sr. Ministro, que nos confirmasse, porque há aqui desmentidos e confirmações, relativamente ao que se passa com o Agris e Agros, de 2006, perdeu ou não os 9 mil milhões, perdemos ou não os 9 milhões, e em 2007 perdemos ou não os 63 milhões. Gostaria de forma clara que nos dissesse não perdemos ou perdemos e que isso ficasse de uma vez por todas claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Poço. Entidades certificadoras no setor de vinho. Foi uma reforma que nós fizemos. É uma reforma em que havia 16 entidades certificadoras e hoje temos 8. Portanto, é uma reforma que só falta a conclusão, e está bem encaminhado, de termos uma única entidade certificadora no centro. Está-se a fazer um esforço. Eu não tenho por hábito impor a um setor, que ainda por cima é um setor bem organizado, um setor maduro, impor à força a fusão. Está tudo bem orientado, mas de facto partimos de 16 para 8 e hoje poderemos dizer que o setor reorganizou-se, o Ministério reformou-se e hoje o setor está a beneficiar da implementação da reforma da OCM. Portanto, aí cumprimos o programa e mais. Apesar da crise, nós não baixámos as nossas exportações de vinho. Se retirarmos os vinhos licorosos, que já tinham uma redução gradual devido ao grau alcoólico mais elevado e à redução do consumo de bebidas com elevados graus alcoólicos no mercado mundial, o setor vitivinícola prova que, no meio da crise, é possível, e na agricultura, manter a esperança de que, se há do setor vitivinícola, há outros setores, desde que haja uma boa organização. Sobre as candidaturas e os 100 milhões de euros que o Governo decidiu em dezembro de reforçar o orçamento do Ministério da Agricultura, eu posso lhe dizer que hoje estão aprovados aprovados projetos ou assinados protocolos que comprometeram já o equivalente a investimento de 1.200 milhões de euros. E posso lhe dizer que no caso dos GAL, foi assinado a totalidade das verbas em dezembro com os GALs que foram aprovados. Temos um problema apenas, que é duas áreas onde dois GALs coincidem e espero que eles se entendam para bem das próprias regiões que representam. Já adiantámos as verbas para o funcionamento dos respectivos GALs e temos as portarias prontas para que os GALs possam implementar e nos ajudar a criar as tais microempresas. Sobre o Agris e o Agros, como sabe, Sr. Deputado, nós podemos gastar o dinheiro até 30 de junho. E, por isso, nós andámos 30 de junho de 2009, este ano. E, portanto, faremos o balanço no fim desse período. E, por isso, nós tomámos novas medidas, que foi, e é preciso que percebam, porque eu penso que na opinião pública está a passar uma ideia errada, que nós, quando abrimos e chamámos alguns agricultores que tinham projetos aprovados ou com parecer positivo, mas como não havia verbas do agro e do agro que estavam comprometidos, que os chamámos dizendo-lhe que eles tinham uma opção. Ou o seu projeto do PRODER aprovado, eram financiados pelo PRODER, ou poderiam ainda voltar ao regime do agro e do agris. E nós aconselhámos a que eles fossem ao agros e ao agris. Porque seria muito mal que este governo começasse a gastar mais dinheiro do PRODER, comprometendo o próximo governo, tendo ainda verbas do agri e do agris disponíveis, porque houve desistências de projetos. E, como sabem, nós iniciámos toda uma divulgação junto das autarquias, junto das associações de agricultores para caminhos rurais, junto das empresas para o agros, no sentido de recuperar. E eu próprio, na semana passada, tive o privilégio de inaugurar num jovem agricultor, uma talvez que é a exploração mais moderna leiteira de um jovem agricultor, em que ele fez a sua opção, desistindo da sua candidatura aprovada no PRODER, para nos ajudar a gastar a verba anterior. Portanto, nós iremos ter o tal balanço no fim deste ano, que vai até 30 de junho para efeitos do quadro, gastos do quadro anterior, para lhe dizermos onde é que fica a nossa execução dos programas do quadro anterior. E, portanto, terá nessa altura as condições de verificar quanto é que gastámos relativamente ao quadro anterior. Depois eu gostaria de lhe dizer que a análise que faz do rendimento, o Eurostat dá-lhe um outro número. O Eurostat, na primeira página, não precisa de ir a mais lado nenhum. O Eurostat, na primeira página, diz-lhe claramente que se os agricultores portugueses recebiam 100 em 2000, hoje recebem 108. Não foi uma evolução linear. Como sabe, o rendimento dos agricultores é um setor de atividade que depende muito das condições climáticas. Se há uma geada, se não há chuva regular, o rendimento cai num ano, como no ano seguinte, pelas mesmas condições. Mas, na média de 2000 a 2008, passámos de 100 para 108. E a Espanha, aqui ao lado, passou de 100 para 94. Portanto, com isto eu não lhe estou a dizer que foi um grande acréscimo de rendimento. Com isto eu estou-lhe a dizer que, afinal, não estamos piores que os nossos vizinhos. Que, afinal, aguentámos, apesar das grandes flutuações que houve. Em 2005 tivemos uma seca. Tivemos a língua azul. Apesar de alguns destes problemas, globalmente a agricultura resistiu. E a competitividade saiu reforçada, e tanto que saiu reforçada, que o número de candidaturas que temos, o número de candidaturas já aprovadas, mostram que, afinal, há quem acredite que vale a pena investir na agricultura.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Genestal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, começar por felicitar o Governo, por, ao contrário do que diz o Grupo Parlamentar do PSD, estar justamente a não deixar que o país desperdice verbas remanescentes ainda do terceiro quadro comunitário de apoio, seja do agro, do agris e do ruris. E quero felicitar pela forma transparente e concreta, como em parceria com, digamos, com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com as organizações de agricultores, ter sido possível criar condições, não só por um lado, no âmbito do agro e do agris, de financiar projetos que já estavam concretizados e que à data, por vários motivos, Sr. Ministro, de resto já os enunciou, não ter sido possível financiá-los, e agora ter sido possível ainda recuperar esses investimentos e acudir, digamos, à ajuda que esses agricultores concretizaram em anos transados e agora finalmente ter chegado à ajuda financeira devida. E queria também, no âmbito do RURIS, e eu sei que isto incomoda o PSD, mas não devia incomodar o PSD, porque se o PSD conhecesse o país, saberia que são dezenas, centenas de candidaturas de municípios, de juntas de freguesia, de todas as cores partidárias, que neste momento deram entrada nos serviços do Ministério da Agricultura para fazer coisas tão simples, mas tão importantes para o nosso mundo rural, como são os caminhos rurais, ditos na minha terra as autoestradas das aldeias. E também o aproveitamento que ainda é possível fazer dos projetos de eletrificação, que foram alvo de várias polémicas aqui. Ó, Sr. Presidente, eu pedia...
Deputado Carlos Poço, observe o mesmo fair play de que beneficiou quando interveio.
Sr. Presidente, está a descontar o meu tempo. Pedi-lhe... Mas sobre os projetos de eletrificação, isto é muito importante, Sr. Ministro, porque, como sabe, foi alvo de várias polémicas aqui na Comissão. O Sr. Ministro foi confrontado com projetos que não foram financiados, que se arrastaram durante anos, e esta é a oportunidade que, fruto de uma boa negociação do Governo, foi possível assegurar que as verbas remanescentes do terceiro QCA, Agro, Agris e Ruris, agora sejam canalizados para esses projetos que, em devido tempo, por exemplo, nos governos do PSD, não tiveram o financiamento devido. Portanto, o nosso cumprimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Diz o PSD também uma coisa fantástica. Diz que em 2006 e 2007 o rendimento agrícola foi reduzido. Pois, com certeza, ainda estávamos a sofrer as más orientações e políticas do governo da direita. Não é possível mudar de um ano para o outro. Os senhores e o senhor deputado Carlos Poço sabem que é impossível alterar de um ano para o outro quando as opções políticas de fundo estão erradas. Mas foi possível em 2008, como o senhor reconheceu, inverter e passarmos para um rendimento agrícola positivo, quando na Europa toda esse rendimento caiu. E mesmo se levarmos em linha de conta, entre 2000 e 2008, não sou eu que o digo, é o Eurostat, que diz com clareza que o rendimento agrícola nestes 8 anos aumentou 3,7%. Apesar de, com o governo da direita, o rendimento agrícola do país ter obtido recordes negativos históricos. Quanto à nova estratégia, Sr. Ministro, o que interessa é ter uma orientação, é ter uma ideia para aquilo que é o papel da agricultura e do mundo rural nos novos desafios com que estamos confrontados. A orientação do governo, que ninguém questiona, e isto é muito importante, ninguém questiona que é preciso investir na competitividade. E por isso é que ninguém questiona e discorda do Governo que estão bem escolhidas as prioridades. Vinho, hortofrutícolas, floresta, produtos regionais, cortiça e olival ou azeite, não há ninguém nesta sala, não acredito, que diga ao contrário do que o Governo definiu. E depois importa sublinhar que o Governo, numa boa negociação do Health Check, não se esqueceu também da pequena agricultura do mundo rural. E eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que aqui está ao meu lado, hoje, vai estar de acordo com o Governo e com o PS, felicitando o Governo, e é um desafio que lhe faço, nesta alteração de paradigma que vai...
Peço
que conclua, ver como ele tem razão e vai acontecer nesta
reunião. Sr. Deputado Miguel Genestal, tem que concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. Mas, naturalmente, eu compreendo o incómodo dos partidos da oposição. Mas eu estava a dizer, eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Agostinho Lopes vai hoje felicitar o Governo, porque ontem mesmo a Comissão Europeia tomou uma decisão histórica, que é o de considerar
uma redistribuição das ajudas comunitárias por exploração. Porque o histórico da política agrícola comum, como todos sabemos, era com base no histórico da produção. E esta notícia que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, passando as ajudas designadamente para as zonas de montanha, que é a realidade da pequena agricultura portuguesa, certamente grande parte, a grande esmagadora maioria dos nossos agricultores que têm RPU, vão receber este benefício. Passar de 100 euros para 250 euros por hectare, havendo um limite de 10 mil euros nessa ajuda, é uma grande notícia para a agricultura portuguesa, é uma grande notícia para a pequena agricultura portuguesa, é uma grande notícia para o mundo rural português.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Genestal, convém lembrar aos Srs. Deputados de que nós estamos a falar, quando falamos de agro e de agris, estamos a falar de projetos aprovados com nome de entidades beneficiárias que não executaram a 100% esses projetos. O que nos levou, os serviços do Ministério da Agricultura, a fazerem a volta do país, a localizar esses beneficiários que tinham os seus projetos aprovados, mas que não tinham apresentado faturas, a vermos, a dialogar com eles, se iriam executar esses projetos, ou seja, se iriam apresentar ao IFAP faturas para receberem o dinheiro até 30 de junho, porque senão perderíamos esse dinheiro. E foi na volta ao país que nós descobrimos que ainda tínhamos alguns milhões de euros disponíveis que nos permitiriam, porque esses beneficiários nos disseram-nos que não iriam utilizar esse dinheiro porque não estavam em condições de concretizar completamente os seus projetos, que nos permitiu ir às juntas de freguesia, às câmaras, às associações de agricultores, a agricultores individuais que tinham projetos com pareceres positivos, mas para os quais já não havia dinheiro, nos permitiu fazer a volta e ir recuperar muitos projetos, caminhos rurais de eletrificação, de investimento, para podermos ainda, até 30 de junho, gastarmos esse dinheiro. E fizemos mais. Como sabem, nós abrimos candidaturas para energias renováveis, candidaturas muito simples, e posso-vos dizer que temos 500 milhões de euros de candidaturas para energias renováveis, porque os agricultores também têm direito a ter melhores condições de vida, a ter água quente em casa e a ter a possibilidade também de ter a produção da sua própria energia. E conseguimos, de facto, num mês, ter 15 milhões de euros de candidaturas para energias renováveis na agricultura portuguesa, o que nos deixa, digamos, satisfeitos. Mas eu também gostaria de dizer de que, quando nós definimos a competitividade como um eixo fundamental para a agricultura portuguesa, como objetivo de futuro, nós sabíamos que essa competitividade não se vê em culturas plurianuais, por exemplo, pomares, por exemplo, olival, não se vê de um ano para o outro. Mas hoje eu já vos posso dizer que nós, no ano passado, concluímos mais 30 mil hectares de olival plantado. Ou seja, dentro de 3 anos, Portugal deixa de ser o importador de 50% de azeite para o seu consumo e passará a ser um país autossuficiente em azeite e com exportação de azeite. Quem cá estiver dentro de 3 anos poderá dar conta ao país de que valeu a pena apostar na competitividade, de que valeu a pena dizer aos agricultores que não devem trabalhar para o subsídio, devem trabalhar para o mercado, porque temos condições de trabalhar para o mercado. E, sobretudo, temos condições de trabalhar para o mercado porque sabem que, trabalhando para o mercado, têm os incentivos majorados ao investimento. E aquilo que nós assistimos hoje no Alentejo, aquilo que assistimos hoje em Trás-os-Montes, na área do olival e na área da hortofruticultura, e na área da hortofruticultura, nós temos projetos, senhores deputados, por exemplo, eu ontem tomei conhecimento de um projeto na área da fruta, no Alentejo, de 24 milhões de euros de investimento. 24 milhões de euros de investimento na área das frutas. O olival, já vos fiz o relatório, e depois não se esqueçam que nós também concluímos o regadio da Vilariça. Este ano vamos fazer a última adjudicação para concluirmos o regadio da Cova da Beira. E o Alqueva tem os ritmos que o Governo lhe estabeleceu. Vamos concluí-lo em 2012. E isso tudo, naturalmente, a médio prazo, provará que a produtividade da agricultura portuguesa subiu e que a nossa competitividade saiu reforçada e que poderemos criar riqueza para o país. E, portanto, eram estas considerações que me levanta à intervenção do Sr. Deputado Miguel Genestal, particularmente de que, se o eixo prioritário era a competitividade, nós não esquecemos a pequena agricultura. E não esquecemos que, quando negociamos pela primeira vez, nós não podíamos usar o dinheiro do RPU como queríamos. O RPU foi na base do histórico, foi uma decisão do governo do PSD e do CDS, em junho de 2004, que escolheu essa base histórica e definiu as regras. Nós negociámos no ano passado, em novembro, a possibilidade de pegar algum desse dinheiro e dá-lo de uma outra maneira. E agora estamos a concretizá-lo. E como a Comissão ontem anunciou que a partir de 2013 os critérios de distribuição vão ser outros, e que vai definir novos critérios em função da competitividade dos solos, do declive, etc., mas que havia já uma definição que não ia mudar, que era as zonas de montanha, o que nos dá segurança na nossa decisão. Então nós pegamos nas zonas de montanha e vamos já majorar nas zonas de montanha as ajudas, porque sabemos que a partir de 2013 essas ajudas não vão ser questionadas, porque a própria Comissão Europeia, no documento que ontem adotou, lança como isso não vai ser alterado, porque essas são as regiões de maior abandono rural. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, começo a saudar o Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar pela referência à existência de não crise no setor agrícola que o Sr. Ministro vem continuando a dar. Ainda numa entrevista, se isto não é falso, ainda numa entrevista à Focus de abril, não vai assim há tanto tempo, ainda estávamos em abril ou março, o Sr. Ministro diz a crise não chegou à agricultura. Hoje ainda não chegou. Hoje fala em sinais de crise. O que eu lhe queria perguntar é se acha-se que se a catástrofe caiu sobre a floresta de pinhal portuguesa com o mato, se a cortiça que não tem preço, porque não é tirada, se a laranja que está a preço há 30 anos, queixam-se fruticultores da Beira Távora, produtores pecuários de Montalegre, o azeite teve uma queda de preço de 30%, o gado não sai, o vinho está em grande parte armazenado, os cereais já estão armazenados, trigo e milho pretendem pagar 15 cêntimos, continua a falência de cooperativas, os senhores liquidaram a beterraba e a cultura do tabaco, a subida dos fatores de produção, especulação ao nível dos fatores de produção, com as ajudas do governo ao nível do corte das eletricidades verdes, taxa da água, corte de ajudas agroambientais, taxas, por exemplo, sobre as queijarias tradicionais e outras, e aliás a RAN, agora estas alterações da RAN, vem completar este projeto. Se acha que isto não é crise? Se isto não é uma situação dramática, como há muito tempo não se vivia na agricultura portuguesa? Aparentemente, a situação para o Sr. Ministro continua a ser apenas de sinais que aí vem. Relativamente ao setor do leite, como nós denunciámos na altura, em novembro, o PCP denunciou, os senhores aprovaram no Conselho Europeu de 19 de novembro, eu poderia dizer, a liquidação, venderam mais uma vez a agricultura portuguesa por uns milhões de euros, com o apoio à liquidação das cotas leiteiras e tudo o que se seguiu com a situação que estamos a ver em cima da mesa. Redução de preços, fim da recolha em algumas zonas, sem que o Governo tome medidas adequadas relativamente a esta situação, a importação da grande distribuição, marcas brancas, sem qualquer intervenção suficiente, inclusive da Autoridade da Concorrência. O Sr. Ministro podia, pelo menos, intervir junto da Autoridade da Concorrência para que ela fizesse isso, o que não está a fazer. As medidas anunciadas vão continuar a ser medidas no sentido da continuação da liquidação das explorações agrícolas em torno de uma hipotética competitividade neste setor, que nunca teremos relativamente à Europa do Norte, para não dizer relativamente aos Estados Unidos e outros grandes produtores de leite no país. Os senhores continuam sem tomar as medidas necessárias, inclusive o problema da reversão do fim das cotas leiteiras. Azeite, o senhor fala em mais 30 mil hectares, provavelmente intensivo, sem bem saber as consequências do que é que lhe vai acontecer. Entretanto, há milhares de hectares a serem abandonados entre as montes e beira interior por falta de apoio olival tradicional. A visita da Subcomissão da Agricultura demonstrou isso. Eu gostaria de lhe dizer, por exemplo, um pagamento complementar ao setor do azeite, que eu levantei aqui oportunamente, 6.600 cooperantes das 6 maiores cooperativas de Trás-os-Montes, nenhum fez candidatura a este pagamento. Gostaria que o senhor me pudesse explicar porquê e quando é que vai resolver este problema. Problema do NAPAI, que os produtores de todas essas cooperativas, grandes cooperativas ali na região, desconhecem qual é a situação com este tratamento de efluentes exatamente no setor do azeite. Funcionamento do Conselho Consultivo do Azeite, dizem que está a funcionar 3 em 3 anos. Interprofissional da fileira em regime de instalação há 4 anos. Senhor Ministro, explique-me e responda-me a estas questões, até porque a subcomissão fez essa visita, julgo que os produtores que visitámos deviam ter resposta. Fundos comunitários. É espantoso que os senhores, ao fim de 4 anos de governo, tenham descoberto a falta de competitividade das zonas de montanha e da pequena agricultura. Muito bem, vamos lá ver o que é aí vem. Pá. É tarde. Já tem o governo, o PS já tem muitos anos de governo e de ministros da agricultura, ao fim destes anos todos. Mas é espantoso que ao fim destes 4 anos tenham descoberto esta questão. Entretanto, o Sr. Ministro não esquece da propaganda que vai sendo feita contra os agricultores e a agricultura portuguesa com os seus anúncios mirambulantes de 1.500 milhões de euros em 2008. Sem dizer a que é que isso corresponde, uma grande parte são dívidas, uma grande parte foi para diversos ministérios, desde o Ministério do Exército ao Ministério da Educação, que os senhores andaram a distribuir verbas, mas o senhor continua com essas questões. Verbas remanescentes do agro. Sr. Ministro, para começar, devíamos falar a verdade. O que os senhores informaram o agricultor relativamente aos projetos é que o projeto relativamente ao aproveitamento destas verbas, o projeto acima identificado, reunindo condições exigidas, conforme técnica não então efetuada, não foi aprovada à data da decisão porque não existia dotação orçamental para o efeito. É esta a questão, por causa do Pacto de Estabilidade. Vocês não tinham dinheiro. Portanto, cortaram em torno da redução do déficit e a situação provocou este desastre. Está aqui a carta. Eu espero que não diga que isto é falsificado. E depois escrevem umas cartas para esses projetos que não foram aprovados por falta de dotação orçamental nacional, porque havia verbas do ponto de vista comunitário. Como vai haver agora. Ou então houve uma nova remessa.
Deputado Sr. Lopes, conclua, por favor.
E agora dão. Em 2 meses querem que os agricultores concluam, inclusive, construções e apresentem as faturas em 2 meses. Aquilo que vocês estão a fazer. Eu gostava de perceber quais foram os critérios para selecionar estes agricultores, com que critérios vai ser distribuída a verba existente, aliás, gostávamos de saber qual é a verba existente, e como é que isto vai ser feito. Reprogramação do PRODER. O Sr. Ministro disse aqui, na última audição que aqui fez nesta comissão, que estava a fazer essa reprogramação com as confederações. O que as confederações dizem é que não estão a ser ouvidas relativamente à reprogramação.
Obrigado,
do
Obrigado, deputado Agostinho Lopes. Deputado,
gostaria que o senhor
vai deixar para
a segunda
ronda.
Eu espero é que a gente venha a ter uma audição breve, porque esta limitação hoje
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
É uma evidência que não permite que a gente escutar.
Sim, permite, Sr. Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, se há uma coisa que o Sr. Deputado não pode acusar este Governo é de falta de transparência. Todos os pagamentos estão publicados na net. E o programa permite ao Sr. Deputado saber as ajudas diretas, saber o dinheiro do investimento. As listas identificam. E o Sr. Deputado não pode continuar a dizer aos portugueses, não pode, porque o Sr. Deputado sabe que dinheiro significa isso, de que nós gastamos dinheiro a financiar ministérios. O Sr. não pode dizer aos portugueses de que está lá o Ministério Beneficiário, porque o Sr. sabe que quando encontra o Ministério da Agricultura na Cova da Beira, sabe porque foi o Ministério da Agricultura que lidera as obras e que, portanto, o dinheiro que está afetado ao Ministério da Agricultura é o fim da Cova da Beira, é o fim da Vilariça, é a gestão das herdades de investigação, é a gestão das herdades com a RTU e há ministérios como o da Defesa que também tem espaços rurais, também tem áreas agrícolas que têm RPU. E o Ministério da Educação, a mesma coisa, Sr. Deputado. É dinheiro de atividade agrícola com base nas tais ajudas históricas e não queira que agora o Ministério da Defesa ou da Educação digam que desistem. Porque têm os terrenos cultivados e têm essas ajudas históricas. O Ministério da Agricultura não recebe ajudas, O Ministério da Agricultura transfere as ajudas. E depois, Sr. Deputado, nós não descobrimos agora o mundo rural nem as zonas de montanha. O que o Sr. Deputado sabe, aquilo que nós descobrimos foi o resultado da nossa negociação. A possibilidade de pegarem dinheiro do RPU, que era ajudas desligadas para não produzir, pegar nesse dinheiro e aplicá-lo de outra maneira. E isso só o conseguimos fazer ao fim de 2 anos de negociação no balanço de saúde da PAC em novembro. Em novembro, eu sempre disse que o nosso objetivo era... Nós queremos aplicar o dinheiro de outra maneira. Nós queremos redistribuí-lo de outra maneira. E isso conseguimos. E o resultado hoje não foi a descoberta das zonas de montanha, foi o resultado da nossa negociação, convencer Bruxelas de que o dinheiro devia ser aplicado de outra maneira, que não em ajudas para não produzir, mas em ajudas a combater o abandono rural. Foi isso que aconteceu agora, quando nós conseguimos, no balanço de saúde da PAC, ter mais dinheiro e aplicá-lo de outra maneira. Depois, sobre o olival intensivo... Sobre o olival intensivo, o Sr. Deputado sabe que criámos um grupo de trabalho para acompanhar o estudo, o impacto ambiental da mudança, não é depois de ele estar lá, é enquanto ele está a ser implementado, no sentido de verificar o futuro desse olival intensivo, o impacto nas diferentes regiões, e sabe que estamos a gerir isso com rigor. Estamos preocupados, agora o Sr. Deputado também devia estar satisfeito de ver que afinal os agricultores portugueses estão em condições de dizer aos portugueses, a maioria são portugueses, Sr. Deputado, a maioria são portugueses, ainda ontem tive num, devia estar satisfeito porque os agricultores portugueses estão a dizer...
Sr. Ministro, com licença. Sr. Deputado, Sr. Lopes, nós estamos aqui para ouvir o Governo, a audição do Governo, a audição do Ministro. O Sr. deve ter, ser o primeiro a ter interesse nisso, uma vez que foi o Sr. que colocou as questões. Pode prosseguir, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós no Olival e no setor vitivinícola, por exemplo, podemos mostrar aos portugueses que vale a pena apoiar a agricultura. E quando nós dizemos hoje que vamos ser autossuficientes em azeite, vamos ser autossuficientes em azeite, porque temos agricultores que se modernizam, que investem na olivicultura e que mostram aos portugueses para onde foi o dinheiro, que o apoio que o Governo lhe dá. E isso, Sr. Deputado, contrariamente ao que diz, isso é mostrar que temos agricultores que trabalham, que produzem e que ajudam o país a ir para a frente. Depois, no setor do setor leiteiro, Sr. Deputado, como sabe... Não foi este Governo que fixou o fim das cotas leiteiras. Este Governo disse em Bruxelas que discordava do fim das cotas. E como no fim das cotas nós não temos maioria qualificada para contrariar a decisão de 2003, nós então optámos por pedir a Bruxelas, deixem-nos ter programas setoriais para preparar o setor para o fim das cotas. Não metemos a cabeça na areia, dizendo, pronto, é inevitável, vem o fim das cotas, acaba o setor leiteiro. Nós dissemos, outros decidiram antes de nós não podemos alterar, mas então queremos um programa financeiro para que, uma coisa muito simples, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e o senhor não acredita, para premiar o esforço de um setor que resistiu à concorrência com a União Europeia. O senhor devia estar satisfeito, porque o setor leiteiro, como muitos teóricos deste país, diziam que estava condenado, não teve. Conseguimos passar a ser autossuficientes. Tivemos períodos de exportação de leite. E o Governo, como acredita nesse setor leiteiro, o Governo negociou um programa justamente para o ajudar. E nós estamos atentos aos preços do leite. Nós estamos atentos e já chamámos a atenção da Autoridade da Concorrência em Portugal e da Autoridade da Concorrência em Bruxelas. Nós estamos atentos àquilo que é o esmagamento das grandes cadeias internacionais e estamos atentos àquilo que é a formação dos preços a nível nacional. E esperemos o resultado do inquérito que a própria Comissão está a conduzir nessa matéria. Muito obrigado.
É a palavra, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, relativamente à questão do leite, eu gostaria de colocar-lhe aqui uma questão muito, muito em concreto. Vossa Excelência diz e confirmamos que o setor do leite soube redimensionar-se, soube sobreviver a vários fatores negativos relativamente àquilo que era a comercialização do leite. O problema está neste momento em que só este ano o leite ao produtor, pago pela Organização de Produtores, já baixou 13 cêntimos. Prevê-se, baixou 9 mais 4. Prevê-se que no mês de junho volte a baixar mais 4 cêntimos. As ajudas que o Sr. Ministro aqui há bocadinho anunciou são de apoio ao abandono da produção, na questão da reconversão do setor, e um apoio adicional para a produção de leite biológico, o que é manifestamente insuficiente para fazer face a este problema, que seguramente vai criar uma grave situação social e económica para muitos agricultores e para o mundo rural em geral. Sr. Ministro, ou há medidas concretas sobre esta matéria, ou então pode ter a certeza que vai ter graves conflitos sociais no mundo rural por causa deste problema. Eu gostaria de saber se, em face disto, as medidas que o Ministério toma são as consideradas suficientes. Uma segunda questão, uma segunda nota ainda, também, relativamente à questão que o Sr. Ministro tem anunciado com grande pompa e circunstância, que é relativamente aos pagamentos do ano de 2007, ou no ano de 2008. Sr. Ministro, e o senhor acabou de referir aí uma coisa que eu não posso deixar de o confrontar, porque não é verdade. O Sr. Ministro diz que as verbas comunitárias não servem para financiar o Ministério da Agricultura. Tanto quanto eu sei, a Direção-Geral dos Recursos Florestais, a Direção-Geral das Pescas e Agricultura, a Direção Regional de Agricultura e de Pescas das diferentes regiões do país são organismos do Ministério da Agricultura. Só a Direção-Geral de Recursos Florestais recebeu de apoios comunitários 16 milhões e meio de euros. Só esta. Isto, que eu saiba, é financiamento do Ministério da Agricultura. O Instituto Nacional, vários institutos nacionais são do Ministério da Agricultura, por exemplo, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, que receberam apoios comunitários, que o Sr. Ministro diz que são apoios diretos aos agricultores. Ora, os agricultores, que eu saiba, não recebem um tostão, não sentem um cêntimo relativamente a estas verbas atribuídas, que atingem a quantia de cerca de 75 milhões de euros. Ora, isto não é dinheiro pago aos agricultores. Sr. Ministro, dinheiro pago aos agricultores de dívidas de anos anteriores, por exemplo, de pagamento de águas agroambientais, são mais de 130 milhões de euros. Isto foi pago em 2008, mas isto estava à espera de quê? Isto já tinha que ter sido pago antes. Sr. Ministro, já agora, também, e agora, começando já numa nova questões que ainda não foram aqui abordadas, de acordo com a portaria 37A de 2008, as candidaturas para modernização da agricultura portuguesa deveriam ter entrado e entraram até 30 de outubro de 2008. De acordo com essa portaria, o Ministério tinha 50 dias para as apreciar e decidir. Esses 50 dias terminaram no dia 15 de janeiro de 2009. Nós continuamos ainda sem decisão. Sr. Ministro, isto é um Estado de Direito, onde o Estado não cumpre a lei que tem para aquilo que põe para as suas decisões? Isto é razoável, Sr. Ministro? Sr. Ministro, uma das questões que agora também surge é, de acordo com a portaria, o Regulamento CE nº 73/2009, no seu artigo 19º, os Estados-membros têm que fornecer formulários pré-preenchidos com base na superfície determinada do ano anterior. Para isso, é necessário que o Estado faça o controle dentro dos prazos para poder depois efetuar os pagamentos dentro dos prazos. Neste momento verificamos que o Estado português não tem feito os controles. Neste momento verificamos que as candidaturas não podem entrar porque não há o pré-preenchimento. Quem é que fica prejudicado no meio disto tudo? São os agricultores espanhóis ou são os agricultores portugueses? Já agora, a propósito dos agricultores portugueses e agricultores espanhóis, há uma situação que esta semana eu nem queria acreditar que ela existia. Mas tive uma reunião com industriais do setor da madeira que eu fiquei completamente abismado. Relativamente à questão do nemato do pinheiro, o que está neste momento a acontecer é que nós temos aqui três problemas, sobretudo no setor da indústria da madeira do pinheiro.
Um deles é de conjunto global, é a crise global que afeta também este setor. O outro é o nemato do pinheiro. E um terceiro é o aparecimento, nos últimos meses, cerca de 40 milhões de metros cúbicos de madeira que vêm de França, depois das tempestades na zona das Landes. Ora, relativamente ao nemato do pinheiro, o setor industrial tem feito um esforço grande para se modernizar no sentido de fazer a fumigação, o choque térmico para eliminar o nemato da madeira que está abatida. O que é que se verifica aqui? Isto é surrealista. Para ter a certificação do equipamento já é um calvário. Tem que ser uma empresa certificada, vistoriada por outra empresa certificada, para depois ser vistoriada pelo Serviço do Ministério da Agricultura. Tudo isto leva imenso tempo. Ora, o que é que verificamos ainda depois? É que para a madeira ser tratada, depois de introduzida dentro da Câmara, tem que ser um engenheiro do Ministério da Agricultura a ir lá fechar a Câmara. Não se viu isto em sítio nenhum. Depois, tem que ser o mesmo engenheiro a ir lá para abrir a Câmara para tirar a madeira. Se o engenheiro não estiver disponível, não pode ser feito o tratamento. Isto não está escrito em sítio nenhum, Sr. Secretário de Estado. Está apenas em orientações. Eu procurei as decisões da Comissão Europeia, procurei as portarias publicadas pelo Ministério da Agricultura, procurei a norma portuguesa, que é outra coisa muito curiosa, e não está escrito
em sítio nenhum.
É apenas uma exigência que está a ser feita aos industriais, que têm prejuízos graves, porque eles não conseguem fornecer atempadamente a madeira que lhes é solicitada pelos fornecedores, e isto a propósito de quê? Quando o que diz a norma comunitária é que o Estado membro tem que ter mecanismos de fiscalização e controle. Não é mecanismos de execução. Não é pôr um funcionário à porta da fábrica, a abrir e a fechar a porta.
Obrigado,
da
Sr.
Câmara.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões de ordem genérica, o setor leiteiro. Eu já precisei muito bem que o Governo negociou a possibilidade de ter um programa para o setor leiteiro, justamente para colmatar aquilo que foi a grande falha de 2003, que é saber que a liberalização vinha aí, mas não havia medidas. Portanto, nós temos um conjunto de medidas que não é as medidas da facilidade, é as medidas que diz ao setor leiteiro, é preciso ganhar competitividade, é preciso aumentar a produtividade, que é a única forma de, a prazo, termos um setor que continua a ser autossuficiente dentro deste país e, se possível, continuar a exportar. E, portanto, nós tivemos mais. Discutimos com o setor, Sr. Deputado, e houve consenso. As medidas que eu anunciei aqui hoje foram discutidas com todos, inclusive com a CNA. E houve um consenso sobre as medidas. O Governo continuará atento à medida que implementar as medidas. E se houver necessidade de novas medidas, adotaremos essas novas medidas. Agora o Governo não vai introduzir ajudas para permitir que as grandes superfícies ou os intermediários fiquem com elas. Isso era dar dinheiro à intermediação, não era dar dinheiro à produção. E por isso nós estamos atentos à formação de preços, estamos atentos a que os preços ainda estão mais elevados do que estavam em 2007, porque não se esqueçam que os preços também aumentaram muito em 2008, e estamos atentos e acompanhamos com preocupação. Senão não punhamos este pacote para o setor leiteiro, que envolve entre 25 a 30 milhões de euros por ano. Relativamente, eu volto a insistir, senhores deputados, quando há uma Direção-Geral das Florestas que gera 600 mil hectares de perímetros e matas públicas, tem a obrigação de investir, tem a obrigação de preservar esse património e tem a obrigação de não pesar no orçamento, exclusivamente no orçamento do Estado, de se financiar como qualquer outra entidade privada e de manter a floresta pública bem gerida. E depois, senhor deputado, quando nós acabamos a Vilariça, quem é que ganhou? Foi a Direção Regional do Norte ou foram os agricultores do Val da Vilariça? Quando nós antecipamos o Alqueva, quando nós antecipamos a Cova da Beira, é investimento para as direções regionais? É antecipar para as direções regionais? Quando as nossas direções regionais têm programas de manutenção das raças autóctones, não devem aplicar o prémio? Não devem, Sr. Deputado. É investimento na agricultura portuguesa. É a transferência de conhecimento para os agricultores. Mas, ó Sr. Deputado, sabe que o Ministério da Agricultura também recebia esse dinheiro quando o seu partido estava no governo. E o senhor nunca acusou o então Ministro da Agricultura de que, afinal, chegou a 1.200 milhões de euros, mas havia lá 200 milhões que eram do Ministério.
ao que eram de outros ministérios. Portanto, aqui temos que ter seriedade na análise que fazemos. E, sobretudo, Senhor Deputado, se quiser, eu faço-lhe o exercício. Nos 1.200 milhões de euros que o seu partido, que o seu governo, pagou em 2004, tire-lhe os 200 milhões de euros. Tire-lhe os 200 milhões de euros, que agora quer tirar aos 1.500 milhões de euros, e nós estamos muito acima. Foi o ano em que pagámos mais aos agricultores portugueses. E está lá a lista deles todos. E isso o senhor não poderá contrariar. Está lá a lista. O senhor deputado Ascenso Simões responderá pelas questões do Nomato.
Também sou deputado.
Sr. Deputado Ascenso Simões, muito bem. Chama a sua atenção para o facto de haver mais 10 minutos a assinar àquele tempo, que arrancou já com 2 minutos de atraso. Portanto, tem um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido. Sr. Deputado Abel Batista, as questões do Nomato na Madeira do Pinheiro são acompanhadas por um Conselho Consultivo para a Fitossanidade Florestal. Nós criamos. Onde estão presentes representantes de diversas instituições, incluindo a INPE, que é a estrutura-mãe de todo o setor. Essa questão nunca foi levantada nessa reunião, ou nessas reuniões. E se existe, é uma questão que é um procedimento que funciona ao arrepio daquilo que está nessa pasta verde e que também o Sr. Deputado já trazia. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é olhar para estes procedimentos incorretos e, se existirem, resolvê-los. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós não vamos aliviar a pressão sobre os empresários e sobre os industriais para termos paletes a saírem de Portugal a criar uma situação de pré-embargo. Isso é que nós não vamos fazer. Porque isso é que seria muito mau para o setor das madeiras em Portugal. Isso seria muito mau para o setor florestal. Portanto, aquilo que nós fizemos foi colocar um técnico junto de cada empresa, a verificar os procedimentos, a acompanhar a elaboração, para que os procedimentos e para que todos os produtos que saem das empresas tenham o cumprimento cabal de todas as regras comunitárias. Se há excessos, se o funcionário do Ministério é quem fecha a porta, provavelmente devem ter pedido. Porque, efetivamente, nas normas isto não está previsto. Mas, também gostava de dizer, gostava de dizer o seguinte. O processo foi absolutamente simplificado. Foi uma folha que foi colocada na internet, foi respondida e foi autorizada. Porque existe um princípio, que é o princípio de que o técnico da empresa é o técnico responsável pelo procedimento. O Sr. Deputado leia todos os documentos e verá imediatamente que eu tenho razão. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deixe-me dizer uma coisa. Quando falamos de estatísticas, particularmente aquilo que são as estatísticas europeias, às vezes há coisas que resultam curiosas. E, aliás, toda a gente sabe que uma estatística significa uma média europeia, significa que se eu beber aqui dois copos de água, o Sr. Ministro não beber nenhum, passar-se desse lado, na teoria, ambos bebemos um copo de água cada um e estamos felizes da vida. E, portanto, aquilo que está a acontecer em relação ao mundo rural em Portugal, é que há uma reestruturação daquilo que é a propriedade. Há uma concentração, um processo de concentração de propriedade que ocorre ao mesmo tempo que em outras regiões do país há processos de envelhecimento e de empobrecimento dos agricultores. E, portanto, aquilo que é o quadro rigoroso do mundo rural no nosso país, não pode ficar à mercê de, numa determinada altura, o governo lembra-se das zonas de montanha, noutra altura esquece, tem que resultar daquilo que é uma análise fina deste setor importante, e, portanto, no sentido de ter essa análise fina, é o que eu lhe pergunto, é como é que o Governo tem programado, tem analisado essa caracterização daquilo que são as diferenças, as desigualdades que existem neste setor da atividade económica tão relevante? Primeira questão. Segunda questão tem a ver justamente com o rejuvenescimento dos produtores agrícolas. O Sr. Ministro anunciou aqui hoje e bem referiu aquilo que é a majoração em relação aos jovens agricultores e aos projetos provenientes dos jovens agricultores. Na verdade, esta ideia de que o incentivo resulta, os incentivos, seja na agricultura, seja nas pescas, com as cotas, etc., resulta daquilo que é o histórico ao longo dos anos, é muito perturbador, porque não corresponde sempre àquilo que é a alteração da realidade que se constata no terreno. Em relação à instalação, à necessidade de rejuvenescimento, e de instalação de jovens agricultores, aquilo que eu gostaria de saber é se, do ponto de vista da propriedade e do acesso à propriedade, quais são as orientações do Governo. Porque começa desde logo aí aquilo que é uma das dificuldades com que os jovens agricultores se confrontam, que é a primeira fase da instalação. E nessa primeira fase da instalação, na verdade, o que tem é todo um património de propriedade, que é a propriedade agrícola abandonada, frequentemente sob ameaça do ponto de vista daquilo que é o ordenamento do território. E, portanto, aquilo que eu quero saber é se o Sr. Ministro e o seu Governo têm, para a instalação de jovens agricultores, prevista algum programa de ajuda àquilo que é essa instalação do ponto de vista de cedência de propriedade e de acesso à utilização do solo. Porque aquilo a que nós temos vindo a assistir é que, na verdade, há sistematicamente no todo o território nacional há um ataque à RAN em todo o sítio. Veja-se o que tem vindo a acontecer em Castanheira do Ribatejo, onde temos uma plataforma logística a instalar-se em solos que são solos agrícolas férteis e que vão ser impermeabilizados e, portanto, há aqui uma escolha, há uma opção. E essa opção tem a ver com aquilo que é a capacidade de planeamento e de programa do seu Ministério. E sobre isso convinha que fosse mais claro. Em relação ao olival, o Sr. Ministro referiu-se a 30 mil hectares do olival plantado. Na verdade, aquilo que está a acontecer em relação ao olival não é senão um fator de preocupação, porque aquilo que o Sr. Ministro chama competitividade, eu pergunto-lhe que espécie de competitividade é esta, que tem conhecido episódios de ser uma competitividade à custa de relegar ou de pôr em causa programas de proteção às espécies autóctones. Veja-se o que aconteceu em relação à herdade da Ínsua, onde houve um processo de ilegalidade, onde um despacho do diretor da circunscrição florestal que inibia o uso do sol, que inibia o abate do montadazinho que ali existia para a instalação, para a plantação de olival intensivo, foi completamente ignorado, foi ao arrepio, e houve onde havia 1.509 azinheiras, elas foram pura e simplesmente dizimadas antes que a administração pública tivesse tido capacidade de agir, de intervir em relação à proteção daquele montado.
Concluir, senhora.
Portanto, este é um processo que nos remete para aquilo que é a preocupação da capacidade de reguladora, fiscalizadora da administração pública. Finalmente,
peço que seja muito breve, por favor.
É só mais uma pergunta, Sr. Presidente, depois ficaremos com o resto. Aliás, não se falou hoje aqui ainda de pescas, apesar da sua comissão ter tido recentemente uma agenda importante, mas podemos ficar para o segundo momento. Eu queria só perguntar queria que se referisse em relação àquilo que é o resultado da discussão pública sobre a possibilidade de virem a decorrer ensaios experimentais com o milho NK603 em Évora e em Salvaterra de Mar.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, nós não descobrimos as regiões desfavorecidas e as regiões de montanha e a desertificação agora. Eu lembro aos senhores deputados de que há dois instrumentos no PRODER que duplicaram as ajudas para a pequena agricultura e que abrange mais de 100 mil agricultores. Estou a falar das indemnizações compensatórias. E lembro também de que o eixo 4 da diversificação duplicou as verbas. Passámos de 160 milhões para 350 milhões de euros e mais, concentrámo-lo exclusivamente nas zonas rurais. E fomos criticados por isso, porque retirámos a faixa litoral e retirámos da elegibilidade ao eixo 4 da diversificação rural, retirámos as zonas urbanas e periurbanas. Portanto, nós criámos desde o início um programa visando justamente agilizar as medidas disponíveis na altura para combater o abandono rural. O que é que nós estamos a fazer agora? Agora que temos um novo instrumento que conseguimos negociar no quadro do balanço de saúde da PAC. Um instrumento que nos permite pegar em dinheiro de outras medidas e aplicá-lo também em medidas de combate ao abandono rural. E aí nós anunciamos agora esta medida de aumento do RPU nas zonas de montanha. E lembro também de que este ano já vamos aplicar a abertura de concurso direcionada para regiões. No balanço que fizermos dos projetos aprovados, vamos verificar onde é que há mais capacidade de apresentar candidaturas, onde há mais projetos aprovados, e nas candidaturas seguintes nós pusemos num PRODER um princípio muito simples, coesão territorial. E, portanto, nós vamos direcionar os próximos concursos para aquelas regiões que têm mais dificuldade em aderir às novas candidaturas. E vamos para elas direcionar concursos específicos. Também para atrair investimento para essas regiões onde, digamos, não é a rentabilidade imediata que atrai os investimentos, é uma outra agricultura. Uma agricultura que não é e nem pode entrar numa lógica de competitividade de mercado, porque não tem condições à partida, mas pode entrar em diferentes lógicas de valorização dos produtos tradicionais, da agricultura de preservação da biodiversidade, etc. E, portanto, o PRODER, este PRODER, é o primeiro programa que prevê essa direção de abertura de concursos específicos. Depois, jovens agricultores. Nós, neste momento, temos... Nas primeiras candidaturas, tantas candidaturas como de jovens foram instalados nos últimos 7 anos. E temos a grata surpresa de 50% dessas candidaturas, desses jovens, terem formação agronómica. Estamos num outro quadro. E, de facto, temos um problema que é o abandono dos solos e, simultaneamente, a dificuldade ou a não vontade dos proprietários em arrendar essas terras. E por isso mesmo nós enviámos para a Assembleia da República um novo projeto de arrendamento que dá uma outra liberdade aos proprietários, mas também dá uma outra segurança aos jovens que arrendarem. Eu lembro que um jovem hoje, quando se instala, faz um contrato com o Ministério não de 2 anos, mas de 5 anos. E que nós vamos apoiar esse jovem no investimento, na instalação, com uma ajuda histórica que não estava prevista, e vamos com formação que ele entender necessária durante 5 anos. E por isso a lei do arrendamento tem a flexibilidade para o proprietário, mas também tem a segurança para o jovem que arrendar, durante todo o período de contrato, poder continuar na sua exploração. É um primeiro passo que respeita a propriedade privada, que respeita, e temos que respeitar essa ordem jurídica interna que está na nossa Constituição, mas que dá ao proprietário e a flexibilidade, dá-lhe mais abertura para ele dizer vale a pena arrendar e, simultaneamente, garante ao jovem o seu contrato. Eu penso que, entretanto, a senhora deputada evocou que os transgénicos, fomos o primeiro Estado-membro com uma lei claríssima. Uma lei que diz onde se pode produzir para investigação, onde se pode produzir para a produção e onde não se pode fazer. E fomos o primeiro Estado-membro a ter uma lei que permite às autarquias solicitarem, como fez Lagos, ser uma zona onde não são autorizados OGMs. Temos a legislação que está, inclusive, foi seguida por alguns Estados-membros, que é rigorosa e seremos extremamente rigorosos. E, anualmente, nós temos a análise se há ou não há percentagens de contaminação cruzada superiores às toleradas pela lei. E seremos rigorosos na aplicação dessa mesma lei. Evocou ainda uma herdade onde a Direção-Geral das Florestas autorizou onde era possível autorizar e não autorizou na herdade onde não era possível autorizar. O que temos é uma desobediência, é uma decisão do Tribunal. E aí, eu espero que o Tribunal seja rigoroso, como a Direção-Geral das Florestas será rigorosa no cumprimento daquilo que foi uma autorização para a produção de olival numa parte da herdade e uma interdição noutra parte. E nós seremos rigorosos.
Vamos dar início então à segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a segunda ronda é bastante mais curta, de maneira que vou ser telegráfico e eu pedi a atenção do Sr. Ministro, porque também vou dar alguns contributos
construtivos e pedia que o Sr. Ministro utilizasse, se possível, algum tempo a responder às perguntas que não respondeu na primeira ronda, mesmo eventualmente utilizando o tempo do Partido Socialista, se for o caso disso. Sr. Ministro, foram agora dirigidos para o setor da cortiça 800 milhões de euros através de medidas do Ministério da Indústria e da Economia, o que nós estamos perfeitamente de acordo porque serão seguramente bem aplicados. Mas queria sugerir que poderão ser utilizadas medidas que não envolvem orçamentos do Estado e deixo aqui a sugestão sobre aquela questão que nós já levantámos de informação sobre o vedante a usar nas garrafas de vinho. Penso que seria uma forma útil de conduzir a que se utilizasse mais cortiça nas garrafas de vinho em Portugal, pelo menos. A questão, eu queria deixar aqui um apelo ao Governo e ao Partido Socialista, porque temos uma questão demasiado importante que se refere às pescas e que não seria justo discutirmos aqui num minuto ou dois a questão das pescas, por isso eu deixava um desafio à disponibilidade do Sr. Ministro e do Partido Socialista, podemos tratar o assunto das pescas numa audição separada apenas dedicada às pescas. É uma questão com muitos problemas e que convinha ser debatida entre todos nós e o Governo, porque aquilo que os pescadores pedem é justo, são pequenas medidas que poderão resolver grandes problemas. Eu queria também referir a questão, voltar à questão do leite e recordar que em 1994 nós tínhamos 80 mil produtores, em 2009 temos apenas 10 mil e produzem mais ou menos a mesma coisa. Portanto, houve um ganho de produtividade, ou produzem mais, ou produzem ainda mais. Recordava também os números desses anos no que se refere aos preços. Eram comprados à produção, ou a produção vendia a 60 escudos o litro e chegava ao consumidor a 72 escudos, ou seja, havia um acréscimo de 20%. Hoje estamos a falar de 26 cêntimos à produção e de 0,65, ou melhor, 65 cêntimos ao consumidor. Há aqui uma disparidade do preço, quase para o dobro, que em nada beneficiou aqueles que ganharam muita competitividade e que foram os agricultores que produzem leite. Sobre isto, nós estamos de acordo com as medidas que conduzam às melhorias de qualidade, à questão de resolver a questão dos efluentes, do bem-estar animal, estamos de acordo com essa legislação toda, venham às portarias. Mas entendemos que o Ministério da Agricultura podia ter um papel importante no controle da qualidade do leite e verificar se ele tem ou não origem em leite em pó proveniente de outros Estados-membros. Isso seria um contributo que não traz grandes custos ao nosso país e que teria bastantes bons resultados para os nossos produtores. Pedia ao Sr. Ministro que nos desse uma palavra sobre, e temos perguntado isto várias vezes, não é uma questão nova, deverá estar preparado, sobre a questão da eletricidade verde, qual é a posição do Ministério sobre a licença. Eu peço uns segundos, estou a caminhar para o fim.
Com certeza.
Estamos no fim do mandato, Sr. Ministro, e sobre seguros agrícolas nada foi feito neste Ministério. Gostava também telegraficamente que o Sr. Ministro nos dissesse quanto se vai perder do QCA3. E, por fim, qual é a opinião do Sr. Ministro, como é que vai implementar, se vai implementar ou não vai implementar a alteração dos galheteiros sobre o azeite.
Obrigado, Sr. Deputado.
E só uma palavra, Sr. Presidente, porque é uma questão de extrema importância.
Sim, termine, por favor.
Tem a ver com a competitividade do país, tem a ver com as paletes que são importadas com produtos de outros Estados-membros e que para voltarem em exportação têm que ser tratadas. Eu pergunto, isto é uma questão que está a trazer perda de competitividade aos nossos exportadores, porque vão ter um custo acrescido no tratamento dessas paletes.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. O Governo decide responder em bloco. Tem a palavra, Sr. Deputado Horácio Antunes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, eu queria falar aqui um pouco sobre a floresta, muito rapidamente, para depois dar a palavra ainda ao meu camarada Lúcio Ferreira para falar sobre pescas. Dizer que, de facto,
são 3 minutos, não sei.
Eu sei que são 3 minutos. De facto, hoje a floresta começa a estar organizada. Nós sabemos que já há mais de 100 ZIFs instaladas. Está previsto que até ao final de 2010 mais de 500 mil hectares de terreno estejam integrados em ZIFs e penso que para isso foi ótimo que os mil hectares necessários para fazer uma vide, uma ZIF, tivessem baixado para 750 hectares. Também a alteração da lei das ZIFs permitiu que hoje pudesse haver ZIFs em terrenos públicos e privados ou ainda em terrenos comunitários. Isto é uma situação que nos apraz registar e esta alteração era extremamente importante. Por outro lado, queria saber uma medida que o Governo está a fazer que tem a ver com a prevenção estrutural, saber efetivamente e sabendo que se prevê que até 2010 25 mil hectares de terreno estejam intervencionados e 500 mil hectares estejam também repovoados fruto dos próprios. Queria saber, e a pergunta que deixava era quanto é que está previsto precisamente para esta prevenção estrutural, quanto qual é a despesa pública e qual é a despesa privada. Sabendo nós que, à partida, há uma valorização de 10% para as regiões desfavorecidas, 10 ou 20% de valorização para os terrenos comunitários e 10 a 20% para as IVs. Depois, falar no nemátodo e dizer das medidas que têm sido tomadas, efetivamente, para o controle fitossanitário. Penso que o nemátodo e o trabalho que está a ser feito para o erradicar tem sido um bom trabalho e dizer que, perguntar se efetivamente estão ou não já empresas certificadas para fazer a fumigação ou o tratamento das madeiras contaminadas e saber ainda, e uma pergunta que deixava e pergunta para esclarecer, se efetivamente qual é o montante que está previsto para o protocolo, precisamente para saber a investigação científica sobre o nemátodo do pinheiro e quanto está também previsto para a sensibilização e a assistência técnica, sendo que esta assistência tem a ver com os produtores florestais e com outras associações implantadas no terreno. E eram estas as considerações que deixava. Passava agora a minha palavra ao Lúcio Ferreira.
Muito obrigado, compreendo, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Um registro inicial para dizer que o maior partido da oposição, que também esteve na visita, que foi muito importante do setor das pescas, não se referiu minimamente às questões da pesca e à importância que atribui ao setor. Nós gostaríamos apenas de dizer que encontramos algumas fragilidades. Uma das fragilidades mais importantes é a questão da valorização de pescado. Sr. Presidente, eu assim não consigo.
Aqui não pode,
nem
pode.
Consigo intervir, nem consigo respeitar o tempo.
Sabe,
com estes comentários do Partido Comunista e do Sr. Deputado do PSD, é absolutamente impossível.
Peço desculpa. Portanto,
dizia eu que uma das facilidades...
Conclua, por favor.
Eles gostariam de...
Ponha a questão que tem a colocar.
A questão que eu quero colocar é sobre a Doca Pesca. A reestruturação que foi feita na Doca Pesca, nós verificamos que havia alterações significativas no modo de operar, na valorização do pescado na primeira venda, o que é importante e combate uma das facilidades do setor, que é a formação de preços. O que é que foi feito até agora, quais os resultados e o que é que está previsto ainda na continuação da reformação da Doca Pesca.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Augusto Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, Sr. Ministro, não me respondeu às questões que...
Só um momento, Sr. Deputado. Sr. Deputados, peço-lhes silêncio. Temos que nos ouvir uns aos outros, mesmo que às vezes não seja com muito prazer, tem que ser. Tem a palavra o Sr. Deputado Augusto Lopes.
Sr. Ministro, muito telegraficamente, não me respondeu às questões que lhe coloquei sobre o olival tradicional, decorrentes, aliás, de uma visita da Subcomissão de Agricultura à região. Verbas do recuperação de verbas do agro foram os seus serviços que em novembro, dezembro, constataram a existência de 150 milhões de euros do agro por aproveitar o problema do combate ao déficit orçamental. O Sr. Ministro vai aos Açores, aconselhava a perguntar como é que funciona lá a segurança social para os agricultores, para ver se, aproveitando aquilo que o Sr. Ministro de Trabalho, pelos vistos, quer fazer, se mudava aqui essa situação, impedindo de continuarem a ser expulsos agricultores da agricultura familiar, da segurança social pública, pelo menos aproximar o regime, pelo menos do espanhol, não seria mau. Pescada, problema de pesca... Resposta à reclamação dos pescadores da Fuzeta, gostaria de ter uma resposta se estão de acordo ou não com os 30 toneladas para o anzol, continua sem resposta a esta solicitação. Aliás, não percebo porque é que o Secretário de Estado não recebe. Gostaria de ter uma informação relativamente a uma situação muito abordada aqui anteriormente, que é a situação futuro das estruturas do âmbito da floresta, estavam sob a tutela da Direção-Geral das Florestas, depois do desemprego dos trabalhadores especializados nestas estruturas. decote. O senhor gostaria de registar aqui a liquidação definitiva desta estrutura pelo Ministério da Agricultura, é uma evidência. Projetos energéticos, gostaria de perceber porque é que o Ministério da Agricultura acha que as explorações agrícolas que avançaram para os projetos de eficiência energética não podem vender energia elétrica à rede de acordo com as vossas decisões do Ministro da Economia. Gostaria de saber se vão retirar ou não as taxas lançadas sobre as queijarias artesanais, concretamente o queijo da Serra. E, Sr. Ministro, gostaria ainda de lhe dizer uma questão. Por pudor do Estado português, pela atitude de poder do Estado português e de credibilidade do regime democrático, não fale em antecipação no regadio da Cova da Beira ou no regadio da Vilariça. Porque há dívidas de décadas a esses agricultores, a essas regiões, de atraso dos sucessivos governos do PS e do PSD, naturalmente, e do CDS, relativamente à conclusão dessas estruturas. É melhor não falar em antecipação porque é um escândalo. Mas já agora podia-me falar por que razão é que, contrariamente àquilo que disse em resposta a uma pergunta nossa, do Grupo Parlamentar do PCP, o problema do regadio de Silves está parado. E por que razão não avançam as obras no projeto hidroagrícola do Mondego, Sr. Ministro?
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Pela primeira vez, não esgotou o tempo, acho que temos que assinalar devidamente. Sr. Deputado Abel Batista, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Agostinho Lopes não utilizou o tempo que tinha para elogiar o Governo, foi por isso que não utilizou na totalidade. Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado, a questão ainda do Nemato do Pinheiro, há aqui uma questão que eu gostaria de lhes colocar, não diretamente com a situação nacional, mas que tem muito a ver com a competitividade nacional. O Nemato do Pinheiro, e não vamos já hoje falar sobre isso, não temos tempo, para a infelicidade nacional, atingiu todo o território. No entanto, também já não está só contido ao território nacional. Já afetou também a nossa vizinha Espanha. No entanto, todas as regras comunitárias que estão só exclusivamente a Portugal. Sr. Ministro, se calhar valeria a pena o Estado português colocar...
Sr. Lopes, ou Sr. Deputado, o Sr. Lopes e Horácio Antunes. Bem, vamos dar condição ao Sr. Deputado Abel Batista para prosseguir. Faça o favor. Abraço.
Senhor Presidente, espero que desconte este bocadinho de tempo, porque, obviamente, não consigo estar a falar ao mesmo tempo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes o faz, porque é impossível. Os decibéis do Agostinho Lopes são seguramente maiores. Mas dizia eu, relativamente à questão e à situação do Estado português para apoio também ao setor, é necessário que faça este trabalho junto à comunidade, no sentido de dizer, mas não somos o único país que neste momento já tem um problema, e, portanto, não sendo, é necessário que as regras para os produtores nacionais e industriais nacionais sejam as mesmas dos produtores espanhóis, porque, como lhe disse há bocadinho, há a situação do Nemato e há a situação do apoio do governo francês, que dá 25 euros por tonelada da exportação de madeira de pinheiro, devido à situação que teve do temporal, e obviamente isso desvirtua completamente a competitividade. Sr. Ministro, relativamente à questão dos jovens agricultores, eu gostaria que o Sr. Ministro tivesse atenção que neste momento há jovens agricultores que apresentaram candidaturas, estão a trabalhar, endividaram-se e não conseguem pagar as dívidas se não for rapidamente resolvida a sua situação de candidaturas. Não estão, Sr. Ministro, eu tenho aqui alguns exemplos concretos, não lhes estou a falar pela comunicação social, estou a falar de casos concretos que, obviamente, as pessoas dizem, eu neste momento vou abandonar, vou cessar a atividade, vou usar bens pessoais para pagar as dívidas que contraí, mas vou abandonar. A situação é essa, Sr. Ministro. Sr. Ministro, a outra questão, que obviamente muitas coisas deveriam ser ditas sobre a questão da pesca, mas há aqui duas questões muito rápidas que nos foram colocadas e que obviamente o Ministério deve ter a devida atenção e a ponderação. Uma delas é as taxas para a Segurança Social. Quer as taxas da pesca longínqua, que obviamente são diferentes e são mais gravosas para a pesca do que são as da pesca artesanal e as da atividade de arrasto, E era necessário ter isto em atenção, porque obviamente essa é uma coisa que tem que ser harmonizada. E obviamente, eu sei que não é o Ministério da Agricultura que resolve, mas é o Ministério da Agricultura que deve-se fazer lobby para resolver este problema. O outro, o setor da pesca tem uma exportação de cerca de 50 milhões de euros ano. E há aqui um problema grave no setor que obviamente não consegue ter a competitividade que deveria ter e não é o apoio, era apenas um apoio para os seguros da exportação. E que o setor não tem e obviamente eu acho que o Ministério da Agricultura e Pescas não deveria deixar de ter em consideração esta questão e obviamente ter aqui uma especial atenção porque num momento em que há um setor que ainda consegue exportar, tem competitividade, tem qualidade, deveria também merecer essa atenção.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tão sinteticamente quanto possível, devo dizer-lhe que aquilo que é a proposta de arrendamento que o Governo tem e que aqui referiu, na nossa opinião, não resolve o problema. Porque, na verdade, deixe-me fazer-lhe uma pergunta simples, que é, e que o Sr. Ministro saberá responder, seguramente, eu não sei, que é perguntar quantos anos demora até que um pomar tenha atingido a sua maturidade. E, portanto, há aqui um problema de segurança naquilo que é o investimento, o empenho, o trabalho, o esforço aplicado, que não fica defendido e não fica protegido com este modelo de arrendamento. Segunda questão, retomando a questão da herdade da Insua, aquilo que eu confrontei é com a dificuldade de prevenção, de fiscalização no sentido da prevenção. Porque depois da casa assaltada, ao Governo resta apenas ser muito exigente do ponto de vista daquilo que é a indemnização ao Estado português pelo cometimento de uma ilegalidade, tão simples quanto isto. E, portanto, essa firmeza na exigência de compensação ao Estado português é aquilo que é a declaração que esperava ouvir com toda a franqueza e com toda a frontalidade que esperava ouvir da sua boca. Sobre a questão dos transgénicos, o Sr. Ministro não responde à minha questão. Na verdade, a resposta que dá nem sequer responde àquilo que é o que está a acontecer no espaço europeu. Deixe-me dizer que a Alemanha, a França, a Áustria, a Hungria, a Grécia e o Luxemburgo baniram o Monsanto 810, que é a espécie mais vulgarizada. Esta já está instalada em Portugal, está aí no Alentejo, por tudo quanto é sítio já. Do que eu lhe perguntei é da experimentação nestes dois concelhos, a título experimental, sendo que tem, por exemplo, o Conselho de Salvaterra de Marcos, que deu um parecer negativo naquilo que foi o processo de apreciação pública. Portanto, eu quero saber, Sr. Ministro, qual é a decisão, o que é que vai acontecer em relação a esta intenção de conduzir experimentação com uma espécie que apresenta o risco acrescido de ser indutora de ervas daninhas resistentes. E, portanto, há aqui um risco que é um risco muito significativo e é preciso que diga qual é a intenção do seu Ministério em relação a isto. Sobre o setor das pescas, muito rapidamente, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta simples. Recorda-se que o Governo anterior fechou a Doca Pesca de Lisboa. Na altura foi feita uma promessa aos pescadores do Tejo, de que haveria um porto de pesca para pequenas reparações, armazenamento, etc, etc. Até hoje, eu gostaria de saber se o seu Governo sabe quantos pescadores há no Rio Tejo. Quantos são?
Com a senhora.
O que é que isto representa em termos de microatividade, da sustentabilidade desta atividade da população pescatória nas margens do Rio Tejo?
Tem a palavra o Governo. Dispõe de 15 minutos, 3 vezes 5, 15 minutos, para responder a todas as questões dos grupos colocadas pelos grupos parlamentares. Passada a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, Acesso Simões.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito rapidamente, primeira questão, herdade da Insua, gostaria de dar nota à Sra. Deputada que o procedimento foi o seguinte. Após se verificar, e se verificou rapidamente, que havia uma desconformidade entre aquilo que estava autorizado e aquilo que foi desenvolvido, a Autoridade Florestal Nacional desenvolveu os processos de contraordenação necessários e apresentou todos os documentos ao Tribunal competente. Não, foi a Guarda Nacional Republicana, CEPNA.
em simultâneo poderá ter acontecido uma denúncia de outras pessoas. Não sei. É um processo antigo. Senhora deputada, gostava de lhe dizer o seguinte. Houve posteriormente um desrespeito à ordem do tribunal. E essa questão é uma questão muito grave. E os tribunais decidirão o que fazer com esse desrespeito. Não compete à Autoridade Florestal Nacional decidir sobre, relativamente àquilo que são as competências dos tribunais. Compete fazer, desenvolver o processo de contraordenação o que está a acontecer. E nós poderemos dar conta... Está embargada. O desrespeito do embargo foi, até foi um desrespeito ao tribunal que confirmou o embargo da autoridade. Portanto, essa questão é completa. Claro, será definido nos tribunais. Questões que o Sr. Deputado, que o Sr. Lopes levantou. Em primeiro lugar, Sr. Deputado, o Centro Operativo e Técnico do Regadio não teve nenhum problema. Está a funcionar. Não vamos. Não vamos liquidá-lo. Mais ainda, Sr. Deputado, gostava de lhe dar nota que a assunção por parte da EDIA da presidência do COTRE é a melhor garantia de que o COTRE se manterá vivo, atuante e com... Ah, bem, então quem sabe? Ou seja, a grande entidade do regadio em Portugal não sabe. Sabe o Sr. Deputado Agostinho Lopes? Vamos nomear o diretor do COTRE. É essa a próxima função do Sr. Deputado. Segunda questão. A rede florestal, Sr. Deputado, tem nessa pasta aquilo que nós fizemos com o SENASEF, o COTF e a Mata do Escarpim, que nós queremos introduzir numa... Está tudo, Sr. Deputado, leia. O Sr. Deputado poderá ler, e poderá saber o que é que nós estamos a fazer. Agora, não vai desaparecer nenhuma daquelas infraestruturas que o Sr. Deputado tem andado a dizer que vão desaparecer.
Para o Sr. Secretário de Estado, com licença, nós, esta audição está a ser transmitida, há com certeza muita gente a seguir-nos, e é completamente imperceptível o diálogo que estamos aqui a ter, porque só se ouve o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado,
Sr. Pedi-lhe o favor que levasse...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito rápido. Intervenção estrutural, questão levantada pelo Sr. Deputado Horácio Antunes. Sr. Deputado, nós temos no PRODER mais de 450 milhões de euros para investir na floresta. Vou-lhe dar uma novidade hoje. As candidaturas apresentadas nestes primeiros meses são... de 322 milhões de euros. Nunca a floresta portuguesa teve uma dinâmica tão grande em candidaturas a fundos comunitários. Com certeza algumas destas candidaturas não serão aprovadas, mas a dinâmica que o setor demonstra é a prova provadinha de que a floresta portuguesa continua a ser o grande espaço económico do setor primário. E, portanto, nessa perspectiva, estou-lhe a dar esta novidade em primeira mão. Mato Madeira do Pinheiro, Sr. Deputado Abel Batista, não posso estar mais de acordo. Foi isso que nós fizemos, é isso que nós andamos a fazer há um ano. Ou seja, a questão do Mato Madeira do Pinheiro não é uma questão de Portugal. É uma questão das Américas, é uma questão da China, das Coreias, é uma questão universal. E a questão também é da Espanha, que já tem até um programa que está a desenvolver e uma obrigação que tem que cumprir. Portanto, também há no espaço da União Europeia determinações que a Espanha tem que cumprir. E, portanto, nessa perspectiva, nós não estamos isolados. Nós estamos a fazer o que nos compete como país para salvaguardarmos a nossa floresta e os outros terão que fazer também o mesmo caminho. Para dar nota sobre as questões do Mato Madeira do Pinheiro, o Sr. Deputado Horácio Antunes perguntou quanto é que nós estávamos a investir só em investigação. O montante global de investigação em 5 centros nacionais são 800 mil euros de comparticipação de todas as ações que estão a ser desenvolvidas nessa área. E que são muito relevantes, porque nós estamos a iniciar, este ano, o controle químico da doença, que já está a ser desenvolvida no Sul e que vai alastrar-se também para a região centro. E vamos também, pela primeira vez, introduzir, e já estamos a comprar, as armadilhas para o inseto vetor quando ele iniciar o seu voo. Coisas que nunca foram feitas em Portugal e que estão a ser feitas no âmbito deste programa. Gostava também, bem, se o Sr. Deputado com requerimentos resolve os problemas, eu acho que o Governo é que está a resolver bem os problemas. Obrigado pela ajuda. Por fim, Sr. Deputado, eu gostaria de dizer o seguinte. As paletes que entram em Portugal não necessitam, e que não são nossas, não necessitam tratamento. Não há nenhuma norma que o obrigue. Portanto, elas são de outros países, saem de outros países. Aquelas que necessitam de tratamento são aquelas que são produzidas em Portugal e que têm que obrigatoriamente ter tratamento para sair. Aquelas que entram na logística internacional, que não são nossas, que têm outros carimbos, não precisam de ser tratadas. Nem precisam de ser para sair. Não há nenhuma norma, daquelas que eu também entreguei aos senhores deputados, que o obrigue. Por último, dizer o seguinte. Há 145 empresas registadas em Portugal.
Essas empresas hoje cumprem os critérios e garantem que o nosso país, em termos de produção de material de embalagem, de paletes e de material exportado, é hoje feito com todas as condições de segurança. Acho que foi um bom esforço da indústria portuguesa, em colaboração com o Governo, que nós todos devemos agradecer. Muito obrigado.
Deputado Luís Vieira, pode prosseguir.
Muito obrigado. Eu gostaria de responder a algumas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Poço, do PSD, nomeadamente em relação à questão dos preços do leite. Eu tive a oportunidade, em 2007, de vir à Assembleia responder a questões que, nessa altura, quando os preços subiram, porque, efetivamente, os preços do leite, no ano 2007, a partir do início, digamos assim, do primeiro trimestre, tiveram um aumento significativo, mais de 30% a 35%, e nessa altura a questão que se colocava era que não havia leite no país, que havia uma crise, havia falta de leite, e como é que o Governo poderia resolver esse problema. É certo que, efetivamente, isso aconteceu. O Governo tomou as medidas que devia tomar para que, efetivamente, o mercado fosse equilibrado. Não havia falta de leite, o mercado estava a funcionar. Havia algumas questões meramente pontuais, especulativas, que faziam que, efetivamente, criasse algum alarido na opinião pública e que levasse a situação. Mas mostrou claramente que, nessa altura, os preços deslocaram, teve um aumento da ordem dos 30% a 35%, como houve as matérias-primas agrícolas, nomeadamente a ração, milho, a ração aos cereais, por força, digamos, também, de uma certa especulação no mercado internacional em termos das matérias-primas agrícolas. Portanto, é um dado conhecido e que essa subida manteve-se, mais ou menos, quer em relação ao leite, quer em relação aos cereais, realmente até por volta do primeiro trimestre de 2008, final do primeiro trimestre de 2008. A partir daí, começaram-se a verificar alguma situação, no fundo também, acabou um pouco essa especulação a nível mundial e os preços das matérias-primas agrícolas tentaram uma certa estabilização. Em relação ao setor do leite, não fugiu à regra e verificou-se uma estabilização no mercado mundial e, ao mesmo tempo, também alguma redução de preços em termos de maior equilíbrio em relação à própria produção. No que diz respeito a Portugal, os preços atualmente se praticam não são de 26 cêntimos ao produtor, não quer dizer que haja pontualmente um ou outro industrial que pratique esse preço, mas na média, os grandes compradores, que no fundo que são representativos da recolha do leite no país, andam entre 30 a 35 cêntimos a própria produção. Agora, a situação que se põe ao sítio, o que significa neste momento é uma crise de procura a nível do mercado mundial em relação ao setor do leite. Significa que, de facto, há menos procura, há oferta, e, efetivamente, os preços tendem a uma certa redução. A União Europeia tomou um conjunto de medidas, nomeadamente em termos de acionar os mecanismos de intervenção, acionou a intervenção do mercado do leite em pó, do mercado, portanto, da manteiga, no sentido, aumentou as restrições à exportação para países terceiros, no sentido de criar uma fórmula que permita equilibrar o preço, em termos de equilibrar também a oferta à procura, isto é, libertando mais produto para fora, portanto, para países terceiros, subsidiando a exportação e, ao mesmo tempo, também procurando o apoio através dos mecanismos de intervenção, nomeadamente do leite em pó magro e da manteiga. São medidas que, neste momento, estão em velocidade de cruzeiro, estão a produzir já os seus efeitos e verifica-se já uma tendência para um certo equilíbrio, portanto, aquela queda que se estava a verificar, já uma certa estabilização e nós pensamos que poderá haver, a curto prazo, uma melhoria, portanto, destes preços. Fundamentalmente, nós não podemos controlar, portanto, os preços são feitos no mercado, no entanto, como o Sr. Ministro acabou de dizer, e muito bem, nós estamos atentos em termos de autoridade de concorrência, porque não, também não estamos muito de acordo, que, por vezes, os grandes perfis distribuidores exigem práticas leoninas e praticam práticas leoninas em relação aos próprios fornecedores. É um dado objetivo. Eu reconheço e perfeitamente assumo, aliás, tenho publicamente dito, que, de facto, é necessário maior transparência na contratualização dos preços. Portanto, se uma grande superfície determina um preço no início do ano, um fabricante deve-o cumprir até ao final do ano, não pode, a meio do jogo, porque o seu plano de negócios não está a atingir os objetivos que pretendia, quer dizer, é o fabricante, o fornecedor, que vai, digamos, assumir essa responsabilidade. Não pode ser assim. Temos que, efetivamente, as regras de contabilização têm que ser transparentes, portanto, entre quem fornece e quem adquire, e ao mesmo tempo também temos que valorizar as marcas dos fabricantes, o património das nossas empresas. E não pode, por vezes, haver posições abusivas das marcas brancas, das marcas dos distribuidores, em relação às marcas dos fabricantes. São situações que nós assumimos. O Sr. Ministro já disse, efetivamente, que em relação à União Europeia está a praticar, a fazer um estudo em termos de relação a esta situação, e nós alertamos também à Autoridade de Concorrência para, efetivamente, verificar se há práticas menos consentâneas com o funcionamento da concorrência. Portanto, esta é uma simples. Em relação à fiscalização do leite, o que nós temos em relação a isso, nós temos os mecanismos que funcionam em termos de mercado. Existem laboratórios, existe, portanto, a ASAE, que é a entidade que efetivamente está responsável, portanto, pelo controle, existe, portanto, a Direção-Geral da Veterinária, que tem laboratórios, e há critérios de amostragem. Nós não vamos ver cada caminhão que entra ou cada pacote de leite que entra, fazer a amostragem. Agora, em termos de amostragem, são feitas análises para saber se a qualidade dos produtos que são lançados no mercado corresponde ou não às suas características físico-químicas e organolépticas. É essa a nossa responsabilidade e estamos a fazê-lo. Sr. Lúcio Ferreira, a questão da Doca Pesca. Eu vi aqui com alguma satisfação que depois de uma visita dos senhores deputados pelo setor, as questões colocadas pelas pescas são extremamente reduzidas, ainda bem, mostra claramente, mas espero que efetivamente, pelo menos por aquilo que aqui apresentaram, já vou responder, Sr. Deputado. Já vou responder e vou dizer que o Governo estará disponível quando os senhores deputados quiserem para estar aqui, nem comissão na Assembleia, para prestar todos os esclarecimentos sobre este setor. Em relação à questão da Doca Pesca, posso dizer?
Diga, Sr. Secretário.
Em relação à questão da Doca Pesca, do Sr. deputado Lúcio Ferreira, em relação à questão dos preços. É certo, efetivamente, que tem havido uma estabilização
silêncio,
dos preços da primeira venda. E esta estabilização dos preços da primeira venda verifica-se aqui, como se verifica em relação à União Europeia. Neste momento, nós estamos a desenvolver, há um plano estratégico para a Doca Pesca, que está a ser implementado. Nós estamos num programa de investimento de 50 milhões de euros, no qual este ano já são 10 milhões de euros, para modernizar as lotas, nomeadamente Matosinhos, Portimão, Sesimbra, Olhão e Figueira da Foz, no sentido de tornar estas lotas em melhores condições de higiene e salubridade e darem também mais satisfação, quer aos consumidores, quer aos nossos pescadores. Por outro lado, a Doca Pesca também está a desenvolver...
Senhor Secretário de Estado, atenção ao tempo.
Está a desenvolver o comércio eletrónico, que iremos lançar no dia até dia 15 de maio, a primeira experiência piloto em Peniche, que será possível... uma forma de trazer também mais compradores para que o preço também possa subir através do computador. Qualquer operador situado em qualquer sítio pode fazer propostas para o leilão. Ora, e quantos mais operadores aparecerem, mais a possibilidade também de poder o preço subir. Portanto, nós iremos fazer essa primeira experiência de piloto até o dia 15 de maio na lota de Peniche.
Para concluir...
Por outro lado, o senhor dos Lopes gostaria de dizer...
Senhor Secretário de Estado, pedir que concluísse mesmo.
Então, se me permite, em relação à questão colocada pelo Sr. Agostinho Lopes em relação ao olival tradicional, que diz sempre que não há ajudas ao olival tradicional. Eu gostaria de dizer que o olival tradicional... Desculpa, eu vou dizer que isto é bom que se diga assim. O olival tradicional produz um azeite, que é um azeite de qualidade, que todos os produtos de qualidade têm um apoio já publicado e a funcionar de 3 mil euros por exploração durante um período de 5 anos, isto é, 15 mil euros. São, moeda antiga, 600 contos por ano. Por
obrigado, Sr. Secretário.
3 mil euros por exploração, 3 mil, dá 15 mil por ano para apoio aos produtos de qualidade no qual o azeite está incluído. Por
obrigado.
Outro lado, tem apoio às medidas agroambientais de produção integrada. À produção biológica, tem apoio ao RPU, ao pagamento único. Parece que dá, mas uma ajuda direta significativa. 50 milhões de euros são pagos anualmente ao setor do azeite só em pagamento único e de ajuda ao rendimento. É este conjunto de apoios que nós não descuramos o olival tradicional.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, obrigado. Para concluir, tem a palavra o Sr. Ministro da Agricultura. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, mais uma vez, de voltar a agradecer o terem aceito começar esta reunião mais cedo, que mostrar a disponibilidade do Governo para vir aqui sempre que esta Comissão entender, seja em termos de temas especializados, seja globalmente o tema agricultura e pescas, e gostaria de chamar a vossa atenção para o seguinte. Em 2008, globalmente, o rendimento das atividades agrícolas em Portugal não baixou. Mas, em 2008, o Governo sabia de que, se a média não dava uma redução dos rendimentos, houve setores que foram muito afetados pelo aumento dos custos das matérias-primas. Não foi a crise internacional financeira,
foi o aumento dos custos das matérias-primas decorrentes do desequilíbrio entre a oferta e a procura. E o Governo esteve atento e não negou esses problemas, bem pelo contrário, respondemos com linhas de crédito. Quanto a crise económica e financeira se agravou a nível mundial, transpôs-se para toda a União Europeia, chegou ao nosso país, nós tomámos a decisão de não excluir que ela viesse a afetar a agricultura em 2009. E por isso, em dezembro, o Governo decidiu antecipar um conjunto de medidas, a linha de crédito, por exemplo, de 175 milhões de euros, para dizer claramente ao setor agrícola nacional de que a crise podia também atingir a agricultura portuguesa e de que a resposta a essa crise não podia ser uma resposta de facilidade. Não poderia ser aquilo que alguns pretendem que nós façamos, que é pegar naqueles 4 mil milhões de euros que negociámos para gastar até 2015 e criar ajudas diretas. Essa era uma medida fácil, era uma medida seguramente eleitoral que traria resultados, mas era enganarmos os agricultores, porque não estávamos a ajudar a ultrapassar uma crise que em Portugal não é de agora, que é uma crise estrutural e que a Comissão Europeia identificou num relatório que dizia muito simplesmente que Portugal tem que acelerar as mudanças estruturais. E por isso nós o que é que fizemos foi criar um conjunto de mecanismos financeiros para que as empresas mantenham a sua vocação produtiva, tenham a sua vocação de exportação. E hoje, pela primeira vez aqui nesta Assembleia, anunciamos um novo pacote financeiro para o setor leiteiro, 25 a 30 milhões de euros ano, para a pequena agricultura de montanha, um pacote financeiro que também anda à volta de 25 milhões de euros. E mais dizemos hoje aqui aos senhores deputados e aos agricultores portugueses de que ainda temos alguma folga e que estaremos atentos se houver setores penalizados pela crise que se generalizou e que não excluímos que possa atingir outros setores na agricultura portuguesa. Mas também queremos dizer aos agricultores portugueses e aos portugueses. Nós hoje temos uma dinâmica de investimento que prova que a agricultura portuguesa é importante, que prova que a agricultura pode contribuir para o emprego e que prova que a agricultura portuguesa pode contribuir para o emprego e pode exportar. É um setor de atividade que tem uma resposta para a crise e que pode ajudar a economia nacional a passar da crise. E o setor do vinho, o exemplo dos contratos que assinámos na semana passada, provam de que as nossas exportações não baixaram. O nosso setor não tem os estoques que o Sr. Deputado Agostinho Lopes quer dizer. Os vinhos verdes é um exemplo magnífico. A produção está toda vendida. Está toda vendida e há exemplos de adegas que pagam aos agricultores até ao fim do ano da respectiva
colheita.
E é com estes exemplos que nós, com os senhores deputados, com esta Assembleia e com aquilo que já é o comprometimento em projetos aprovados ou protocolizados de investimento da ordem de 1.200 milhões de euros, que nós podemos, na agricultura, nós os defendemos a agricultura, podemos dizer aos portugueses que está um setor que, em período de crise, dá uma resposta positiva para o emprego e para o desenvolvimento das nossas regiões. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, senhor Ministro,
senhor
Secretário de Estado, termina aqui a nossa audição. Podemos prosseguir com outros assuntos.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa.
Agradeço naturalmente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado.
As
respostas dadas aos deputados em Comissão sobre Assuntos de Agricultura e Pescas. E também registro a disponibilidade do Governo para se proceder a breve trecho a uma audição sobre o assunto de pescas.
Ó Sr. Presidente, posso fazer ou não posso fazer uma interpelação?
Interpelação pode fazer, com certeza.
Ó Sr. Presidente, eu gostaria de dizer, o Sr. Ministro, para fazer este discurso que fez agora no fim, dá uma conferência de imprensa no Ministério da Agricultura. Dá uma conferência de imprensa. Aqui está para responder às questões que se lhe perguntam.
Sr. Deputado,
o Sr. Ministro não
deputado
responde
fará as considerações que muito bem entender.
Não, mas é que eu tenho que fazer esta
são considerações subjetivas acerca de, das intervenções. Sr. Deputado, ajuizará. A audição está terminada. Bom dia a todos.